Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de agosto de 2021. E um dos problemas de segunda-feira é que eu normalmente acabo acumulando muitas coisas para comentar com vocês, e aí, para não estender demais o tempo, eu acabo simplesmente deixando algumas coisas para trás. Sobretudo quando eu me empolgo, que é uma coisa que vem acontecendo com uma relativa frequência aqui, quando de repente eu acabo me perdendo em alguma digressão, em algum fluxo de memória, eu acabo deixando algumas notícias interessantes de lado. Eu peço perdão porque, de uma certa maneira, esse rito diário, esse ritual matinal de gravar o radinho e de desabafar com vocês, tem me feito me sentir menos, convenhamos, só. O que não, né, por que isso, que eu estou abusando da paciência, da compreensão de todos vocês, talvez é possível que vocês também, diante de um cenário desse, diante deste século XXI, que não é exatamente um belo espetáculo, estejam se sentindo também, digamos, ou minoritários, ou meio isolados, ou com uma certa dificuldade de se encaixar naquilo que acontece à nossa volta. Isso é muito curioso, porque isso eu consigo, de uma certa maneira, conectar isso com uma leitura que foi muito prazerosa agora de manhã. No Estadão tem sempre a coluna de um personagem que a internet brasileira deve tanto, que é o Demi Gettico, do Comitê Gestor da Internet, e ele escreveu um artigo cujo título é Cambalache. Eu falei, Cambalache? Cambalacho, para mim, se eu não me engano, era uma novela da Globo, mas acontece que não, Cambalache é uma gíria portenha. Eu não sei se eu já comentei com vocês que eu sou completamente fascinado pelo sotaque portenho, pelo sotaque de Buenos Aires. Não só pelo sotaque, mas também porque a fala de Buenos Aires, ela é muito colorida e ela tem inclusive ali, não chega a ser um dialeto, não sei se é um dialeto, se é simplesmente um tipo de gíria, que é chamado de lunfardo. Então, quando você, sei lá, vai para Buenos Aires a trabalho ou a passeio, tem o sotaque por si só, que é super influenciado pelo italiano, é a impressão que eu tenho, né? Mas também você vai se deparar com expressões muito difíceis de entender, né? Quando um portenho quer falar de alguma maneira que você efetivamente vai ficar de fora, ele vai usar as gírias locais, que é o lunfardo. O lunfardo, eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito, o lunfardo nasce justamente de imigrantes pobres, né, com italianos, espanhóis, e é extremamente rico, e é curioso porque muitas dessas palavras de lunfardo acabaram virando gírias em português. Então, quando você fala que alguma coisa é bacana, se é que você fala, eu falo direto, talvez seja uma questão de idade, você vai talvez reconhecer aquele tango que o Gardel canta, tu presença de bacana, pulso calor in menino, né? Sua presença de bacana. Bacana vem do lunfardo. Na verdade, algumas gírias fazem aí um ping-pong entre o português e o lunfardo, acho que a gente também acabou influenciando algumas coisas da gíria malandro, se eu não me engano, quando você fala que alguma coisa custa 500 mangos, ou pelo menos falava, e aparentemente cambalacho também é uma delas. E por que o Demi Gettico, do Comitê Gestor da Internet, uma figura respeitadíssima na área técnica, vai começar um artigo com a palavra cambalache? Porque ele está se referindo a um tango que curiosamente o Caetano Veloso gravou, eu não sabia, é um álbum do Caetano de 1969, eu tinha 5 aninhos, e cambalache, acho que era um tango do Julio Sosa, que era um cantor de tango, e o autor do tango, na verdade, é um indivíduo chamado Henrique de... Putz, é um nome difícil, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acabei de twittar essa história. O cara se chama, tá aqui, o cara se chama, na verdade, Henrique Santos Discépolo. E por que ele está citando um tango? Porque é um tango que está, na verdade, né, no começo do século passado, horrorizado com o próprio século XX. Então eu vou ler muito rapidamente aqui E muita coisa eu não vou entender, porque está em lunfardo, não dá, né? E o tango começa assim: que o mundo foi e sempre será uma porcaria, eu já sei, seja no ano 510 ou também no ano 2000, que sempre tem havido, aí tem um monte de coisa que eu não sei, e assim vai. O século XX é um desatino de maldade insolente, não tem quem não negue. E tem aí o trecho que ele cita, que é muito interessante. Cadê, que é muito legal. Ó, vivemos todos envolvidos nessa confusão e somos manuseados na mesma lama. Isso no século XX. Ele está lembrando desse tango, mas por uma questão específica, não tanto pelo século XXI em geral, mas por algumas coisas peculiares, né, que o digital acabou propiciando. E um deles é essa história de você, entre aspas, comprar os direitos a uma obra de arte digital, né, que é intangível, pelo NFT. E ele está um pouco chocado com o fato de que um garoto, fez lá uns desenhozinhos de uma baleia, ele conseguiu o equivalente a 2 milhões de, sei lá do que, de dólares em NFT, e aí ele está tentando digerir justamente essas coisas que surgem no digital, que muitas vezes beiram aí o cambalacho, beiram algum tipo de armação, beiram alguma coisa como um engodo, e que aparentemente a gente adora. Mas eu aproveito essa deixa, eu vou dar o link aqui para o artigo é divertido, eu vou dar essa deixa, porque eu deixei de comentar um artigo tempos atrás sobre essa história tanto do Elon Musk quanto do Jeff Bezos de tornar a humanidade uma civilização intergaláctica, como se o nosso destino manifesto fosse conquistar o espaço, né? Como no Star Trek, alguma coisa assim. Mas eu vou dar o link aqui. A questão que aí eu fico me perguntando, é mais um daqueles desabafos, é até que ponto a gente merece, né? Aliás, se existem alienígenas lá fora, eles deviam justamente impedir que a gente desse um passo além desse planeta. Porque a questão é, meus caros, não é? Nós fomos presenteados com um planeta absolutamente extraordinário, com estações do ano, com água, com oceanos, com uma atmosfera, com um fabuloso campo magnético, né? Puxa, a gente foi presenteado com uma caixa de joias, né? Uma coisa absolutamente espetacular, praticamente um útero planetário, certo? E o que a gente fez? Pôs tudo a perder. Então, se a gente tem essa estranha vocação, que quanto mais o nosso progresso material, eu não vou falar da ciência, eu vou falar de progresso só, que às vezes são duas coisas um pouco diferentes. Depende também de como se define como progresso, né? Se você achar que comprar uma SUV, comprar um iPad para cada um iPhone para cada um, né? Se isso é progresso, eu não tenho certeza, mas muita gente vai achar que esse é o progresso, e a gente vai falar disso também a respeito de um outro artigo. Então, parabéns, mas na medida que a gente vai atrás desse tal de progresso, a gente perdeu o planeta. Não é que a gente vai perder, lamento informar, se você é jovem, se você tem filhos, se você tem sobrinhos, mas lamento informar, eu vou citar agora um artigo que eu vou dar o link aqui, que está dizendo o seguinte: julho foi o mês mais quente até agora. Mas essa não é a pior notícia. A pior notícia é que, isso é uma notícia americana, né? Julho é o verão lá, né? Que esse verão, esse último verão que foi o mais quente, ele será o mais frio, porque daqui para frente só vai piorar, né? Então pense nisso, né? Não é que o mundo está ficando cada vez mais quente, é que ele nunca mais vai estar tão frio, porque ele tende a piorar. É um artigo extremamente interessante. Mas fica essa questão: o que que a gente está fazendo com esse planeta? E aí eu vou conectar isso com um artigo que foi comentado pelo Steven Pinker, que eu estou sempre falando aqui do Steven Pinker, porque na verdade eu não sei muito o que pensar a respeito do Steven Pinker, porque ele é meio um otimista profissional, é uma figura com ego bastante pronunciado, o cara é meio pavão, ele está aparecendo em tudo quanto é canto. No começo eu me fascinei, eu cheguei inclusive a recomendar um livro dele extremamente interessante chamado Tabula Rasa, no meu Leia Vale a Pena. Vou dar o link para vocês. O Tabula Rasa é sobre a história de que a lenda de que, né, a gente nasceria em branco, teria sempre nascido em branco, né, que quem torna o homem ruim ou bom é a cultura, 100% cultura, e ele vai falar, e não só ele, mas a ciência atual vai dizer que não, a gente não nasce em branco não, lamento informar, isso é uma lenda, eu sei que a esquerda gosta disso, isso vem de Rousseau também se enganou, vai fazer o quê? Então, eu sempre tive um apreço grande, mas o Steven Pinker está começando, no meu julgamento modesto aqui, a ultrapassar um pouco os limites da modéstia. Mas, pois bem, ele está ali justamente dando link para um artigo da Vox sobre um tema que vale a pena comentar, porque me fez pensar a respeito do muito que eu tenho falado aqui. O artigo é sobre uma tendência, vamos falar em tendência, né, ou pelo menos sei lá, uma linha de pensamento que está se tornando bastante popular, chamada em inglês de degrowth. Growth é crescimento, degrowth seria como se fosse um descrescimento. Né? Como assim um descrescimento? A ideia, e tem aí o nome dos caras que estão propondo isso, são vários, agora eu já esqueci, eu posso conferir aqui, etc e tal, mas eles estão, ele está comentando justamente um dos autores sobre um livro, vamos ver se eu conseguir localizar enquanto eu estou falando, sem perder o fio da meada, está valendo, tá bom? Mas a história do degrowth está aqui, ó. A grande parte do mundo é muito pobre, blá, 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 como é que chama o cara que eles vão citar? A história é a seguinte, tem gente propondo que a única saída para salvar o planeta, achei, o cara chama Jason Hickel, o livro é Menos é Mais. Menos é Mais é aquele lema do modernismo, vocês vão lembrar, Menos é Mais, como o descrescimento vai salvar o mundo. Pois bem, a questão a tese desse cara é que nós estamos fissurados por um modelo do que seria desejável, do que seria bom, do que seria progresso, que é o crescimento do PIB. Né? Os países competem, os políticos competem, todo mundo fica ali mensurando o tamanho da sua própria genitália a partir do PIB. Né? Se o PIB está crescendo ou não, o PIB tem que crescer, o PIB tem que crescer, o PIB tem que crescer. E o que ele está colocando é que não dá para... Calma, a gente tem um planeta só, ou tinha um planeta só, e isso está matando o planeta. Se a gente continuar nessa completa obsessão pelo crescimento, e aí eu estou pensando aqui nesse exato momento nos growth hackers, né, ou no próprio Mark Zuckerberg, que quis que o Facebook crescesse a qualquer custo, e a qualquer custo, isso aliás é um bom tema para um artigo que eu vou comentar daqui a pouquinho. Pois bem, que isso está tendo um custo que em princípio não entrava na planilha Excel desses xaropes, eu vou falar um palavrão aqui, mas então o que ele propõe é que a gente simplesmente mude o paradigma, né, vamos usar a palavra paradigma aqui, e que a gente mude as prioridades, que a prioridade deixe de ser o crescimento econômico, mas que passe a ser, por exemplo, o bem-estar. Então, não precisa crescer tanto, a gente tem que se contentar com menos, a gente tem que consumir menos, a gente tem que consumir as coisas que estão perto da gente, economia local, né? A gente tem que redistribuir melhor essa riqueza, não adianta crescer o PIB se ele está mal distribuído. Então, é um livro que faz bastante sentido, né? Eu, assim, minha primeira reação é de apoio, né, de concordar com essa história toda. Eu acho que em vários momentos eu devo ter transparecido alguma coisa parecida aqui para vocês, mas o que acontece é que o artigo tenta mostrar que, veja bem, não é tão simples assim, porque, como sempre, é muito fácil você denunciar um problema, ou que você acha um problema, e falar como as coisas deveriam ser idealmente, mas a questão é, mas como é que a gente faz isso acontecer? Quem disse que esse idealmente, quem disse que esse novo mundo é viável? Eu vou dar N exemplos aqui. Um exemplo que eu adoro é a questão de educação. Quantos eventos que eu já fui, você já deve ter ido também, quantas palestras, quantos vídeos que vão falar, não, essa educação está ultrapassada, ela é da era industrial, porque onde já se viu, as pessoas são tratadas como se elas fossem todas iguais. Aí fala dos problemas, e aí depois fala, olha, a educação no futuro terá que ser individualizada, terá que ser divertida, terá que ser customizada, terá que ser interativa, terá que levar em conta as prioridades das crianças e do futuro e preparar o cidadão. Aí eu me lembro uma vez, e eu não vou conseguir achar esse link aqui tão cedo, se eu miraculosamente conseguir, eu prometo compartilhar com vocês, de um debate, acho que foi na Intelligence Square, eu não lembro, um daqueles debates ingleses. Eu gosto desses debates ingleses, porque quando é TED, quando são essas coisas americanas, é tudo show, né? Tudo auditório, né? É alguém super carismático fazendo uma apresentação super emocionante, ele fala o que ele bem entender, acabou, ele sai correndo e provavelmente embolsa uma grana, sei lá, não sei. Mas esse mundo, que é o mundo das palestras brasileiras também, em que ninguém debate nada, é um mundo de jogo de espelhos e cortina de fumaça e ilusão e pessoas carismáticas, que eu conheço várias, que cobram 20, 30 mil por uma hora de palestra, quem sabe até 40. Né? Então, esse mundo de, eu acho, uma mistura de autoajuda com enganação, com missa, com espetáculo, felizmente existem alternativas, e acho que quando você vê qualquer coisa da Intelligence Squared, você escapa um pouco dessa fórmula, porque o que acontece? O mediador, o apresentador, ele introduziu lá quem era o fulano, falou um pouco do cara, deixou o cara falar lá 15 minutos, o cara era um americano, super carismático, super divertido, né, que estava falando da educação, como ela estava toda errada, e como deveria ser a educação no futuro, e todo mundo bate palma, mas o show não acabou, porque nesse formato de palestra, na sequência, o apresentador, né, o moderador, ele sabatina o cara, ele faz perguntas duras, os ingleses são muito bons nisso, e depois ele abre espaço para a plateia perguntar. Então o cara não sai de lá correndo, ele não tem, ele vai ser sabatinado e existe uma grande chance de que ele faça feio, de que ele passe um carão. Então estou lembrando disso, porque nessa ocasião o cara falou essas maravilhas todas, aí o moderador super fino, né, aquele cara sereno, aquela fleugma inglesa, ele falou, olha, muito bem, eu gostei, o senhor apresentou muito bem, fazendo uma analogia, você falou de A a Z, né? A é como a educação é hoje, arcaica, errada, e Z como ela deve ser no mundo ideal. Agora eu pergunto para o senhor, e o B, C, D? Né? Como é que eu saio de onde eu estou e vou para esse mundo lindo? Quebrou os dois joelhos do cara. Porque é muito fácil você falar de um mundo ideal, e vou lembrar aqui de um filósofo escocês que todos nós deveríamos conhecer, que é o David Hume, que ele fala o seguinte, ok, se você quiser sonhar com o ideal, sonhe o quanto você quiser, mas a gente tem que levar em conta o que dá, a partir daquilo que temos. Então, ok, falei de Hume, falei de educação, falei de TED, bom, vamos voltar para a história do decrescimento, ou descrescimento, seja o que for. A questão é a seguinte, é muito bonito a gente sonhar com um mundo aí meio Vila Madalena, se bem que a Vila Madalena, né, graças à mudança no plano diretor, agradeçam ao Haddad, se vocês quiserem, ela está se gentrificando, então aquela coisa romântica, alternativa da Vila Madalena morreu, né, só tem apartamentos caríssimos com gente andando com SUVs e Mini Cooper, né, acabou a Vila Madalena, mas vamos pensar de novo, aquele sonho meio alternativo, né, sustentável, tal. A questão é, não é tão simples. Em primeiro lugar, porque mesmo que países desenvolvam, primeiro, algumas coisas estão acontecendo, e uma delas vale a pena a gente chamar a atenção, que é um fenômeno chamado de decoupling. Decoupling é o desacoplamento. O que acontece é que, tradicionalmente, o crescimento do PIB estava acoplado à exploração nefasta da natureza, ou seja, ao impacto ambiental. Então, pensa aí a Revolução Industrial na Inglaterra, pensa aí no crescimento econômico da China. Né? Os caras crescem economicamente, mas fazem um estrago desproporcional. O que está acontecendo em países desenvolvidos é o desacoplamento, ou seja, eles estão conseguindo crescer sem sacanear o meio ambiente. Então, você veja lá, pega a Alemanha, né, uma boa parte da energia da Alemanha é renovável. Você pega os Estados Unidos, né, os caras estão conseguindo crescer mais do que eles produzem impacto. Então, o desacoplamento é possível, talvez não em todos os lugares, e aí vem essa questão de onde, né? Porque afinal é muito fácil falar de qualquer coisa nos Estados Unidos, onde você tem recurso, onde você tem tecnologia, onde você tem, né, infraestrutura, onde você tem segurança jurídica, mas agora vamos falar do resto do mundo. Hoje 2/3, ou mais da metade do impacto ambiental no mundo vem de países em desenvolvimento. Né? E esses países em desenvolvimento nem sempre... Bom, primeiro vai falar para o cara, que, sei lá, o indiano, que, né, passou a vida inteira numa situação miserável e finalmente ele pode comprar um carro ou uma moto, ou seja o que for, fala, olha, sabe o que é, meu amigo? Então, você não vai ter essa alegria, você vai ter que viver uma vida muito mais simples. Como assim? Pô, agora que chegou a minha vez, né, agora que chegou a minha vez de, né, ter uma vida um pouco mais decente, você vai me dizer que não, porque os mais ricos sacanearam o planeta antes. Então, como é que você convence países em crescimento? E não é só em crescimento porque o cara quer comprar um iPhone. Muitas vezes ele está em crescimento porque ele quer ter uma saúde pública melhor, porque ele quer reduzir a mortalidade infantil. E, de fato, o crescimento econômico no último século, que o último século pode parecer que não, mas, na verdade, o liberalismo acabou levantando a barra para todo mundo, né? Os países saíram da miséria, a riqueza geral, embora ela continue sendo mal distribuída, ela cresceu em um monte de países. Isso significa o quê? A mortalidade infantil cai, despenca. Você tem o nível de educação, a expectativa de vida cresce. Então, para esses países que estavam numa situação mais miserável, o crescimento econômico através do PIB, querendo ou não, ainda se traduz numa tremenda melhoria de qualidade de vida. E nem sempre esses caras têm acesso, né, como, vou fazer aqui, vou investir trilhões de dólares em infraestrutura. O cara não tem. Então, é muito interessante a discussão, porque sai um pouco dessa coisa meio adolescente, meio fácil de meter o pau em tudo, achar que está tudo errado, e achar que as coisas poderiam ser muito mais simples e despojadas e orgânicas e pé na areia, em Trancoso de preferência, não é? Pois bem, então, para mim também serviu como, de uma certa maneira, acho que também ajudando a ponderar um pouco melhor essa questão, porque não é simples, né? Sim, acho que a ideia do crescimento só em base do PIB, essa neurose toda de PIB, sem colocar na planilha alguns outros aspectos do bem-estar, né? Do bem-estar social, da coesão da sociedade, eu acho que merece ser revisto, mas não quer dizer que simplesmente a gente tenha que de uma hora para outra virar hippie, porque é muito fácil você ser hippie se você, sei lá, está na Califórnia, né? Não necessariamente se você está hoje, por exemplo, no Afeganistão, né? Vai falar para o Afeganistão, olha, não vamos crescer, vamos ficar assim, está bom assim, né? Pois bem, então vale a pena lembrar, tem dois artigos hoje que eu vi no Estadão, um deles, esse é de ontem, na verdade, que é sobre a hidrovia Tietê-Paraná. Se você me perguntasse o que é a hidrovia Tietê-Paraná antes de ler esse artigo, eu ia falar, não tenho a menor ideia. Pois bem, então eu li o artigo e descobri que a hidrovia Tietê-Paraná é uma excelente alternativa logística, ou seja, de transporte, que é chamado transporte multimodal. Sei lá, você leva até, sei lá, você plantou soja, você dá soja, você leva de, sei lá, trem até um porto, no porto você embarca isso numa chata, algum tipo de embarcação, essa embarcação desce o Tietê-Paraná, que tem 2.400 quilômetros de extensão, e na outra ponta isso embarca num caminhão. Então, como você está envolvendo vários modos de transporte, chamado de transporte multimodal. Certo? Certo, exceto pelo fato de que com a crise hídrica, esquece, não dá, porque o nível do rio está baixando, e se ele estiver abaixo, de 2,20 metros, os barcos não passam. Então, isso já aconteceu uma vez, acho que foi em 2014, se eu não me engano, que a gente teve uma outra seca razoável. Simplesmente você não podia usar essa hidrovia por 2 anos. Agora que voltou, vai ter que parar de novo, porque, bom, e em suma, é uma pena, é lógico, isso é um sintoma de uma coisa maior, mas do ponto de vista econômico, isso é um prejuízo de bilhões de reais. Por quê? Porque transportar as coisas por um rio é muito mais barato do que transportar com caminhão, certo? Certo. Então, é uma notícia bastante preocupante. A que saiu hoje é que tudo indica que a partir de outubro, quando farei aniversário, meus 57 anos, por sinal, o Brasil terá que importar energia. Vejam que deprê. Cadê a história do gigante pela própria natureza, impávido, colosso? simplesmente por conta da crise hídrica e que, obviamente, não é só um fenômeno casual. Né? Vale lembrar que o que a gente está fazendo com a Amazônia está perturbando, talvez de uma maneira irreversível, o ciclo de chuvas no sudeste do país, no centro-oeste do país. Né? A gente está dando um fabuloso tiro no pé. Né? Aliás, os nossos militares, acho que aparentemente os snipers deles, todos treinam com o próprio pé. Né? Nós somos campeões olímpicos de tiro no pé. A gente está não só perdendo aí um ecossistema de importância planetária, como a gente está sufocando a nossa principal atividade econômica, que é o agronegócio. Talvez por isso que o agronegócio tenha feito um manifesto contra esses delírios do Bolsonaro. Então a gente percebe que existe o agronegócio e o ogronegócio. Quem sabe o agronegócio tem uma consciência ambiental melhor do que o ogronegócio. Aliás, eu ouvi outro dia a Natuza Neri, que é uma jornalista excepcional da Globo News, falar uma coisa interessante, que o negacionismo do Bolsonaro não é um negacionismo, não é que ele é contra a ciência porque ele é contra a ciência, é um negocionismo, porque na verdade ele está usando esse pretexto negacionista para fazer negociatas, né? Para comprar vacina superfaturada, para fazer manobras. Eu adorei essa história do negocionismo, então você pode acrescentar ao seu vocabulário, além de acrescentar o ogronegócio de minha autoria, você pode acrescentar agora a questão do negocionismo da Natuza Neri, eu achei brilhante. Bom, pois bem, o que mais que eu posso falar? Eu já falei de encolher a economia, né? Está aqui o artigo da Vox. Aliás, uma questão que eu achei irônica, está aí o Elon Musk colocando satélites em órbita, né? Para fornecer internet no mundo todo. Primeira questão é que não vai ser tão barato assim. Então, eu vou dar um artigo aqui na BBC mostrando gente que está experimentando o serviço. O serviço parece ser relativamente bom, sobretudo para quem está no fim do mundo, no meio do nada, onde não tem fibra ótica, onde não tem nada, não é? Não tem Wi-Fi da Starbucks, não tem nada. Então, para esses caras, o cara põe ali uma anteninha e a conexão funciona mais ou menos. Mas ele percebeu que a conexão volta e meia desaparecia. E aí, qual era o problema? O problema é que as antenas são umas parabólicas, né, pequenininhas, que você coloca apontando para o céu. E adivinha quem está adorando essas anteninhas? Os pombos. Os pombos sentam na anteninha e o teu sinal já era. Então é muito interessante, né, ver esse super-herói, né, da inovação irresponsável sendo aí levando 1-0 de pombos. Eu achei relativamente irônico, sarcástico, mas vamos lá. Tem uma história curiosa. Esses dias o sistema operacional Linux, que muitos aqui devem conhecer de core salteado, de trás para frente, né? O Linux foi uma revolução. Acho que hoje o meu, se eu não me engano, todos os meus sites estão rodando em Linux, né? Meu servidor é Linux. Linux é um sistema operacional, assim como você tem Windows, assim como você tem, fala outro aí qualquer, né? Unix. O que acontece é que o Linux surgiu há 30 anos e agora a gente está comemorando. Né, para quem trabalha com web, é o ar que a gente respira, né, a não ser que você use um servidor Windows, que também nada contra, eu tenho mais familiaridade com o servidor em Linux mesmo. O que acontece é que ele foi criado por um personagem chamado Linus Torvald há 30 anos atrás, e o que é interessante é que eu consegui encontrar, e fazia muito tempo que eu estava tentando encontrar isso, e eu nunca consegui achar, que era o seguinte: no comecinho da minha carreira, em 90 e poucos, 97, eu comecei em 96 a trabalhar com web, né? A revista Wired, que era tipo um farol luminoso, né? De otimismo e alegria para quem trabalhava com digital naquela época, hoje é só um catálogo de compras de coisas muito caras, não é? Coisas que você não tem dinheiro para comprar. Mas na época, nossa, era super influente. Muita gente eu tinha pilhas disso, acho que eu estou começando a me desfazer agora, depois que eu casei de novo. Pois bem, então eu lembro de ter lido na revista Wired uma reportagem sobre o sistema operacional Linux, mas em 97. Então, naquela época, imagina quanto tempo faz isso. Naquela época, ninguém sabia se ia dar certo ou não. Tanto que o título em inglês é The Greatest OS, OS de sistema operacional, That Never Was. Mas o never, o N está entre parênteses, ok, difícil fazer um trocadilho gráfico, né, de maneira oral, mas a questão é a seguinte, é como se fosse o melhor sistema operacional que jamais existiu. Né, e aí jamais tem essa ideia de que existiu ou não existiu. Então, eu resgatei isso para quem tiver curiosidade para ver como é que o Linux era visto em 97. Eu acho muito interessante, fica a dica aqui, a questão é, ninguém sabia se um sistema que era gratuito, ele ia vingar, e era um sistema, eu não sei se ele já era open source desde o começo, se ele era código aberto, eu não tenho certeza. Né? Mas acho que vale a pena aqui a gente resgatar essa história. E falando em história, tem um artigo aqui da BBC, cujo título é O que que os dados de hoje vão contar aos historiadores do futuro, né? É, isso faz lembrar uma música do Chico Buarque, não se afobe não, que nada é para já, o amor não tem pressa, ele pode esperar, né? Os arqueólogos do futuro, bom, pois bem, eu já tô meio musical, mas o que acontece é o seguinte, um historiador que queira fazer um trabalho aí, fala aí sobre o começo da Revolução Industrial, cara, ele tem, o que que ele tem para, ele tem, textos, né? Tem artigos de jornal, tem livros, ele pode eventualmente ver coisas materiais, né? O que que sobrou, vestígios. Bom, agora imagina que daqui a 500 anos, né? se ainda tiver algum arqueólogo no mundo, se não forem todos influencers até lá, ele vai querer entender o século XXI. Como que ele vai fazer? Bom, não vai faltar... Primeira questão, será que daqui a 500 anos os nossos arquivos digitais eles vão estar acessíveis? Bom, primeiro, se eles vão continuar existindo, essa é a primeira questão. Segundo, será que o cara pega um hard disk, né, um disco de computador, como que ele abre? Como é que ele enxerga o que que tem dentro? Né? Vale lembrar... Isso é extremamente interessante, a gente já comentou aqui no Radinho, que a Biblioteca do Congresso americana, ela faz décadas que ela já se preocupa com isso. Porque vamos imaginar, um documento digital. Quando eu comecei a trabalhar com web, quem trabalhava com editoração, ou seja, fazia livros, revistas, etc. e tal, usava um software chamado Quark Express, que todo mundo adorava, que era maravilhoso, certo? Então deve ter aí toda uma bagagem gigantesca de coisas feitas em Quark Express. Certo? Alguém lembra de Quark Express? Existe Quark Express? Não existe mais. Então existe a seguinte, primeira questão, os arquivos vão existir? Talvez não, talvez estejam corrompidos, talvez o cara gravou num CD-ROM e o CD-ROM já era, já oxidou, aconteceu alguma coisa. Dois, que software que você usa para ler aquilo? Então a Biblioteca do Congresso americano, ela começou não só a armazenar os textos digitais, mas como instruções para você construir um software que fosse capaz de abrir aquele texto digital. Então no futuro tem essas questões todas. Né? E aí, mas o que... Quando eu vi essa história do Congresso, não tinha uma outra coisa que é mais interessante ainda, que é a seguinte... Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com web, a gente programava, fazia um site e cada página era uma página, em HTML, certo? Aquela página era, tá ali, os caracteres estavam todos ali, né? Era uma página, efetivamente uma página. Hoje tudo que eu faço, normalmente eu publico no WordPress, e quem usa o WordPress sabe disso, não existe a página. Não, o que acontece é que todo o seu texto, todas as informações, elas estão num banco de dados e cada vez que você acessa o site, ele vai puxar aquelas informações do banco de dados e vai montar a página na sua frente naquele momento. É como se aquela página não existisse até ela ser invocada, como se fosse uma sessão espírita. Bom, você está invocando uma página, em princípio ela está no banco de dados. Se o banco de dados for corrompido, se a conexão com o banco de dados for corrompida, dançou, você não consegue mais ler nada. Então, imagina, o cara, se fosse uma página HTML, talvez ele conseguisse ler com uma certa facilidade. Agora, se as coisas estão num banco de dados, e agora imagina o cenário que é quando, além disso, a página que você está lendo, ela é montada por um algoritmo. Quando eu acesso o Facebook, eu não vejo a mesma coisa que você. Certo? Certo. Eu vejo, não só, isso vai depender da minha rede de amigos, mas vai depender do que o algoritmo acha que ele tem que apresentar para mim. Então não existe uma única realidade que os caras vão explorar. Não, isso é, eu acho isso tão fascinante, dá o que pensar. Mas aqui eu vou dar o link para o artigo, eu espero que vocês gostem dessa história. O que mais que tem de interessante para comentar? Já que eu estou falando de história, é uma curiosidade só, eu sigo um especialista em arqueologia no Twitter, que é o Gareth Harney, e ele publicou hoje uma série de fotos tão extraordinárias. Era um busto, calma, não, ninguém está pelado, busto é simplesmente uma escultura de uma cabeça, ok, do ombro para cima, né? Então, um busto que a gente supõe que seja de Marco Antônio, vamos lembrar, Júlio César, Marco Antônio, Cleópatra, né? Otaviano, história romana, né? O Júlio César conquista o Egito, e aí ele tem lá o caso com a Cleópatra, a Cleópatra fica grávida, ele leva a Cleópatra de volta para Roma, a situação não está nada, ela tem um filho, né, do César, mas ele não é muito bem reconhecido, e no fim Marco Antônio, que também estava ali, acaba tendo um caso com a Cleópatra, no fim eles imaginam se contrapor ao Império Romano, perdem a batalha, Marco Antônio tenta se suicidar, não consegue, Cleópatra em princípio coloca uma serpente no seu seio, né, e morre envenenada. Bom, essa é a história toda, todo mundo conhece Cleópatra, Marco Antônio, mas bom, esse seria um busto do Marco Antônio, e à primeira vista parece um busto de bronze, mas na verdade eles estão, o que é interessante disso, e aí vai entrar também uma digressão pessoal, é que não é bronze, é uma rocha, é um tipo de mineral, é uma rocha muito valorizada, aquelas coisas de extremo luxo, só quem tinha muito dinheiro, porque é uma rocha que uma vez esculpida e polida, ela parece bronze, e parece mesmo, é extraordinária. Então eu vou dar o link para vocês verem ali o busto do Marco Antônio, mas o que é mais interessante é que ele compara com outro busto, que é um busto do Júlio César, também em Basanita. O que é um pouco interessante, porque tem um triângulo amoroso aí, né? Afinal, os dois tiveram uma história com a Cleópatra, mas o que é interessante dessa história é que aquele período que eu já comentei com vocês, que eu passei um tempo em Berlim com uma bolsa, faz muito tempo, década de 90, eu não saía do museu, né? Eu lembro que de ter visto no museu, acho que é no... Que museu que era? Já nem lembro. Não é o Pérgamo, acho que é o Antique, não lembro. Tem um busto do Júlio César, e é justamente o busto que aparece na foto, e eu tenho a foto, uma das minhas últimas fotos na viagem é uma foto desse busto do César, feito nessa pedra, eu achei que fosse bronze, não é, essa pedra basanita extraordinária, e os olhos são feitos com uma pedra branca, né, para tornar a estátua ainda um pouco mais realista. Eu achei essa história relativamente curiosa, espero que vocês gostem. O que mais que tem para comentar com vocês hoje aqui? Tem uma curiosidade, vamos lá, isso é interessante, eu estou lendo um livro, como é que chama o cara? Vou achar aqui, dois segundos. O livro se chama, eu comentei com vocês, o livro se chama Weird, né? O livro se chama, como é que chama? Deixa aparecer a capa aqui. The Weirdest People in the World, o povo mais estranho do mundo, de um cara chamado Joseph Henrich. Weird, ele tá, não é weird, weird em inglês quer dizer esquisito, né, bizarro, mas ele está usando como um acrônimo de ocidental, educado, industrializado, rico e democrático. Ele está falando da civilização ocidental. E ele está tentando mostrar como, né, recentemente surgiu esse modo de vida ocidental, que ele acha que é estranho, porque é um modo de vida individualista, racional, né? De uma certa maneira deu certo, porque ficaram todos muito ricos, mas é bizarro quando a gente contrapõe a outras culturas, que são culturas muito mais coletivas, muito mais sociais, muito mais integradas com o próprio corpo. Eu estou vendo, muito interessante, eu certamente vou transformar isso num vídeo, no Leia Vale a Pena, mas o que é muito interessante, que ele começa dizendo o seguinte: se você é um weird, né, se você é um branco ocidental, educado, seu cérebro é diferente, porque você tem uma região XYZ, que eu já esqueci, corpo caloso, não sei de onde, que é super desenvolvida, e que inclusive um dos impactos é que você é pior em termos de reconhecimento facial. Aí você fala, ué, o que aconteceu? É que você aprendeu a ler desde pequeno. À medida que você aprendeu a ler e você lê desde pequeno, isso faz com que o seu cérebro se desenvolva de uma outra maneira, né? Então, tanto é que quando é tão automático isso, que se você bota um texto na minha frente, eu bato o olho, eu não consigo não ler, né? Você não tem como não ler, né? Seu cérebro já está completamente modificado pela história da leitura. E é isso, até vou fazer um parênteses, eu me lembro há muito tempo de ter uma faxineira, de ter tido uma faxineira divertidíssima, mas que era absolutamente analfabeta. Mas, como é que ela chegava, onde ela tinha que chegar, porque ela tinha que tomar ônibus? Ela decorava o rosto dos motoristas, o que só confirma essa história do reconhecimento facial. Acho que se você não aprendeu a ler, eu acho que você é mais capaz de reconhecer o rosto do motorista do ônibus. E as cores também, né? Convenhamos. Mas o que é muito interessante, eu lembrei desse livro agora pelo seguinte: ele começa a contar dessa história da leitura, que uma das coisas que talvez que teria, em princípio, promovido a alfabetização massiva da Europa, ou do que a gente chamaria de Ocidente, foi Deus. Deus. Não foi nenhum milagre, não foi nenhuma intervenção de uma criatura barbada. Não. A questão é que, vejam só, a questão é, e não é o Gutenberg, tá? Não começa pelo Gutenberg. Lógico, o Gutenberg, ele faz lá a primeira Bíblia com tipo móvel, etc e tal. Mas a questão, na verdade, é o Martinho Lutero. Martinho Lutero, que é o pai do protestantismo, quando ele vai lá, prega na igreja lá, aquelas, não sei quanto, já esqueci quanto, que ele faz lá um manifesto com várias colocações contra a igreja católica, não é? Uma das coisas que são fundamentais na postura do Martinho Lutero é o que ele chama de sola scriptura. Sola scriptura quer dizer o seguinte: esquece igreja, esquece padre, Virgem Maria, santo. Não, você... Só se você tem que... A Bíblia basta. Você tem que ser capaz de ler o texto sagrado e se conectar diretamente com a divindade. Você não precisa de intermediários. Então, à medida que... E aí tem uma questão muito interessante. Ele mostra, inclusive, através de dados demográficos, dados de censo, que onde o protestantismo se expandiu, a alfabetização se expandiu junto, porque na medida em que essa tese começou a fazer sucesso, as pessoas tinham que aprender a ler. E se era um príncipe que de repente se encantava com o protestantismo, ainda mais porque devia estar com o saco cheio do Papa, muito comum, o cara, o que ele faz? Ele promove planos públicos de educação e de alfabetização. Então tem a expansão do protestantismo coincide fortemente com a expansão da alfabetização. Isso é extremamente interessante, porque é lógico, junto com isso vem o resto, as pessoas vão para a escola, as meninas vão se educar mais em lugares protestantes, ao passo que lugares de tradição católica não, vamos lembrar aqui, pelo menos do Brasil, que eu conheci quando era criança, essa história de ler não era uma coisa muito bem vista, não é? Quem lia muito não era, eu já comentei com vocês que eu lembro de, sei lá, amigos dos meus pais que falavam, quem lê muito é louco, se não é louco, fica louco, porque afinal quem escreveu já era louco, porque perdeu tempo escrevendo, então quem lê não só é louco, como é capaz de ficar mais louco. Então a gente tem aí uma tradição obscurantista, né, no seio da religião católica, muito interessante, e que o protestantismo acaba promovendo essa questão da alfabetização. A gente pode falar de novo de Gutenberg, porque... Vamos lá, a primeira grande parte das demandas do Gutenberg é justamente a Igreja Católica pedindo para ele imprimir um monte de coisa para tentar fazer um contraponto ao bendito Lutero. Pois bem, mas o que é interessante aqui é que a gente celebra o Gutenberg como o cara que inventou esse processo de impressão que usa o tipo móvel. Cada letrinha é uma caixinha, né? Você faz vários moldezinhos ali com as letrinhas, então você quer fazer uma palavra, você junta lá como se fosse Lego, você encaixa, coloca as letrinhas uma do lado da outra, passa a tinta por cima, põe o papel, aperta, por isso é uma prensa, não é? Só que essa questão, é lógico, Gutenberg tem todo o mérito, porque ele criou a máquina, ele criou inclusive a liga metálica, que seria a melhor liga para fazer isso, ele criou inclusive a questão das fontes, da tinta, qual é o tipo de tinta que você tem que usar, então realmente o cara foi um inovador completo, exceto pela questão de que o tipo móvel já estava sendo usado na Coreia, 70 ou 80 anos antes. Então, vou dar um link aqui na Coreia. Na época, na Coreia, fazia que tipos móveis de madeira. Mas é muito interessante que o tipo móvel não é tão novo assim. Mas a questão é, já que eu falei em tipo móvel muitas vezes era feito de chumbo, né? Tem uma questão para que a gente tem que celebrar. Aliás, o presidente da ONU, lá, o Guterres, ele veio a público celebrar. O que acontece é que uma colaboração internacional finalmente deu certo. Hoje não tem mais nenhum país no mundo colocando chumbo na gasolina. Ok? Ok. Por que alguém coloca chumbo na gasolina? Quem já assistiu algumas das minhas palestras deve conhecer essa história, porque eu sempre cito essa história do Thomas Midgley. O Thomas Midgley é talvez o engenheiro que fez mais estrago ever, no século, em todos os séculos possíveis, porque ele foi o cara que, no começo dos motores a combustão, era difícil você fazer o motor funcionar direito, porque a gasolina era muito explosiva e você tinha que sincronizar os pistões, então o motor batia pino. Quem lembra disso aqui dos carros mais antigos? Carro antigo batia pino, porque a explosão era meio incontrolável. O que acontece? Ele teve a ideia de adicionar chumbo na gasolina, o que fazia com que a combustão fosse mais controlável e os motores paravam de bater pino. Isso faz 99 anos, faz 100 anos isso. O que acontece é que o chumbo na gasolina vai parar onde? Adivinha, na atmosfera. Isso provoca o quê? Em crianças, isso compromete o desenvolvimento cerebral. A criança vai ter uma capacidade menor de aprendizado, ela talvez vai tender à delinquência, porque ela vai ter problemas psiquiátricos. Os adultos vão ter problemas cardíacos e talvez de AVC, de derrame. Né? E o que acontece é que isso tudo começou a ficar muito claro logo no começo, porque os caras que trabalhavam na produção da gasolina com chumbo estavam morrendo intoxicados. Mas o que acontece é que a indústria sentou em cima dessa história e isso continuou sendo produzido em larga escala, envenenando gerações inteiras. E aí na década de 70, veja só, década de 70, começou um movimento para tentar banir o chumbo da gasolina. Acho que o primeiro país foi a Áustria. O Brasil, a minha mulher me ajudou nisso, o Brasil aboliu em acho que 80 e poucos, 89, no governo do Itamar, não sei se vocês se lembram, calcinha, Itamar, é uma longa história. Pois bem, outros países, acho que a Grã-Bretanha aboliu no ano 2000 e finalmente agora, acho que o último país que estava usando isso era a Argélia, acho que além também do Afeganistão e alguns países ali do norte da África, da Ásia. Em suma, poderemos respirar mais tranquilos, mas vale a pena lembrar que faz gerações que a gente tem provavelmente aí o nosso desenvolvimento comprometido por causa de uma ideia de jirico de um engenheiro que, mesmo que quando ele descobriu que aquilo era tóxico, eles sentaram em cima e gastaram uma fortuna para convencer o mundo que isso era mentira, que era fake news. E por que ele é um dos caras mais nefastos da história da engenharia? Porque ele também foi o cara que resolveu tornar a geladeira mais eficiente. E aí ele resolveu usar na geladeira o Freon 12, que é um CFC, um composto clorofluorcarbonado, é assim que chama? Clorofluorcarbono, CFC. O Freon de geladeira é justamente aquele gás que provocou um rombo na camada de ozônio, certo? Certo que um rombo na camada de ozônio significa que a gente é inundado por radiação ultravioleta do sol. Isso não só dá câncer de pele em quem é mais branquinho, mas também acaba prejudicando a vida, a agricultura. Cara, esse cara quase acabou com o planeta numa escala global duas vezes, tá bom? Duas vezes. Felizmente a gente teve também, acho que na década de 80, o protocolo de Montreal, o acordo de Montreal, a gente também conseguiu banir, ou seja, quase 100 anos para a gente conseguir reverter decisões completamente ruins, mas que também são antiéticas, porque eles negaram isso o tempo todo. O único consolo que eu tenho, né, e aí é um consolo maldoso, em Schadenfreude total, né, alegria com o sofrimento alheio, também não faço muita questão de ir para o céu, mas que é a questão de como morreu Thomas Midgley. Ele tinha sofrido um acidente, estava todo engessado, todo quebrado, etc. e tal. E aí vocês devem ter visto já algum episódio do Tom e Jerry, que ele está na cama, né, todo engessado, com um monte de polias e barbantes para manter, né, o gesso alto. Ele foi criar um sistema, ele estava na cama todo engessado, ele foi criar um sistema de polias, né, e cordas para conseguir mais ou menos se mexer. Ele se enroscou todo e ele morreu enforcado na sua própria invenção. Então essa morte relativamente irônica, eu confesso que me dá uma certa alegria no coração, embora não, né, não tenha compensado pelo estrago que ele fez para o mundo todo. Tem duas histórias interessantes aqui. Recentemente a Polícia Federal impediu o contrabando de um fóssil brasileiro. O fóssil é de um pterossauro, são aquelas criaturas, aqueles dinossauros que voavam, certo? E é um pterossauro com nome engraçado, tem, como é que chama, o infeliz, aqui deram um nome meio tupiniquim para ele, chama Teja, vou lembrar qual que é, vou achar aqui. Cadê o nome do cara? Ele ia ser contrabandeado. E é tapejarido, tapejarídeo, ou seja o que for. É um desses dinossauros, em princípio, com asas, e que é o fóssil mais completo que a gente tinha, e isso estava sendo contrabandeado. Certo? Certo. Olha só, de novo o Brasil mandando para fora o que não devia mandar. E também tem uma notícia que interessante, que na Argentina acharam um crânio de 3 centímetros minúsculo de um pequeno lagarto que seria a origem de todos os répteis com escamas que vieram depois. Lagarto, cobra, o diabo a quatro, tal, 3 centímetros. Veja só quanta coisa esses caras conseguem achar em 3 centímetros de crânio. Agora, só para a gente começar a encerrar, uma delas é aqui uma notícia que na Inglaterra, com esse relaxamento das coisas, não é? Fizeram um concerto musical em Cornwall. Não sei onde é que fica isso, mas 53 mil pessoas foram lá pular que nem uns loucos, né? Afinal, pandemia, adeus e tal. O que acontece? 5 mil pessoas foram infectadas e talvez nessa ocasião tenha surgido uma nova variante da Delta, uma nova linhagem da Delta. Então, quando a gente fica pensando nesses caras que estão relaxando as coisas, pois bem. Então, agora só para encerrar, eu acho que isso vale a pena encerrar com isso daqui. Tem uma entrevista muito interessante num podcast chamado Recall Daily no Spotify. O título é Como que a Social Media Ameaça a Humanidade. É um paper produzido por acadêmicos em que o que eles estão dizendo é que a questão da social media a gente tem que tratar como uma crise humanitária, como uma crise, assim como está tratando o meio ambiente como uma crise climática. Eu falo, olha, essa é uma provocação, porque o efeito, o estrago que está sendo feito em termos de polarização, né, de acerbamento, assim que fala, acerbamento de guerras, de ditaduras, de abusos, de mentiras, isso está colocando em xeque a civilização. E é lógico que isso me faz pensar no Demigético, em todos nós que começamos a trabalhar com web lá atrás, cheios das melhores intenções, idealistas, iluministas, e quando a gente vai ver, aparece o Mark Zuckerberg, que quer crescer a todo custo, né, e a gente acaba tornando essa invenção, que poderia ser uma invenção, né, para empoderar a humanidade, acaba sendo, né, no melhor estilo bolsonarico, um absoluto tiro no pé que está colocando em risco, porque a gente não resiste, porque a gente não consegue ficar sem. Mas o que eles estão dizendo é de um experimento aqui em que eles pegaram pessoas que eram usuárias do Facebook e fizeram que elas ficassem 2 meses sem usar Facebook. É um efeito salutar de detox. As pessoas ficaram muito, se tornaram muito melhores, mais felizes, menos polarizadas, com menos ódio. Então, meus caros, fica a dica, né, se a gente quiser resgatar o mínimo de humanidade que nos resta, quem sabe a gente tem que se afastar dessas invenções que muitas vezes têm consequências imprevistas. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos cafés eventuais. Cuidem-se, por favor. Lembre-se do concerto de Cornwall. Um grande abraço e até amanhã.